Ok, bora.
Mas pronto, Vera.
Sim.
A nossa introdução maravilha de 1, 2. Não, o que é que eu digo? 3, 2, 1, 2, 3.
Ora, tanto faz.
1, 2, 3. Filhos de Londres. Ai, sempre com tanto feeling que o meu filho até está a dançar ao meu lado. Ora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os nossos ouvintes.
Pareces mesmo a locutora. Desculpa lá, essa maneira como tu introduziste, eu digo, pô, a Milena está muito profissional.
Que pronto, devem ser uns 10, talvez, em que.
Não, não, são no mínimo 12, porque temos que incluir os nossos filhos.
Ok, ok, então os filhos. Ah, Denise, já me ias tirando o microfone.
Pelo menos ouvem enquanto nós estamos a falar. Mas hoje é menos um que o Henrique está a dormir.
Pois, e é engraçado, porque esta não é a primeira vez que estamos a gravar este episódio.
É verdade.
É a segunda vez. E da outra vez quem estava a dormir era o meu filho.
É verdade.
Que era o Denis. O meu nome é Emília.
E o meu é Vera.
E este é o Filhos de Londres.
Hoje estamos a gravar num sítio um bocadinho diferente.
Sim, são capazes de ouvir mais natureza. Porque... Já está. Não? O que é que tu queres fazer?
Quero colinho.
Colinho. Olha a Lala, está ali a Lala. Olha a Lala. Vai lá ter com a Lala.
Olha a Lala.
A Lala é a gata da Vera. Que... Lala! Acabou de chegar. E pronto. E então o que é que aconteceu? Nós gravámos o primeiro episódio. O segundo episódio. Da primeira vez. Dinis, festinhas. O som ficou muito esquisito e eu estou com alguma esperança que este esteja mais ou menos, por isso 2 segundos, vou fazer uma pausa só para testar e ter a certeza que estamos a gravar, ok? Esperem por nós, não se vão embora.
Não, fiquem.
Porque nós voltamos já. Ok, repararam que a gente bazou? Tivemos a ouvir só para ter a certeza.
Que hoje está bem.
Espero que sim, pelo menos, bom, vamos ver. Ok, então, Dinis, meiguinho, se faz favores.
Passam a ver a minha gata a miar.
Dinis, coitadinha da Lala. Ai, coitada da Lala, que ela hoje vai sofrer.
Espera aí.
Dinis, deixa lá a Lala, se faz favor. Isto, miúdos de um ano com animais, é sempre uma coisa muito interessante. Bom, então agora que já nos apresentámos...
E já conversámos o nosso percalço com este podcast.
Então, este, tanto que é para sair hoje, portanto vamos ver se sai hoje, espero que sim, hoje é sexta-feira. E o que é este podcast? É um podcast muitas vezes de maternidade, porque queremos ou não, sim. Vai acabar por a conversa ir para esse lado, mas nem sempre. Uma conversa despretensiosa entre duas amigas, relaxada e por vezes informada, ou...
Não.
Pois, não. Quem é que nós somos? Somos duas londrinas portuguesas, mães de 2 filhos de 1 ano. E pronto, hoje, como dissemos, o único que está acordado é o Dinis.
Sim.
O que é engraçado porque da última vez quem estava acordado era o Henrique. O Dinis é o meu filho e o filho da Vera é o Henrique. Sim, ai, o carrinho.
São dois.
Feita a introdução, vamos ao tema de hoje. Já agora, se nos quiserem seguir, basta ir a filhosdelondres.com, tudo junto. E podem ver todos os sítios onde nós estamos e nós não gostamos de estar sozinhas, por isso, por favor, sigam-nos na
Facebook. Façam-nos companhia!
Queres isto? Queres dormir?
É, sininho.
Pronto. E então, hoje o tema de hoje é como é que as mães gerem tudo na perfeição.
Reparem, como estamos a gerir este podcast.
É, está a ser espetacular. Já da outra vez foi ao contrário.
Sim.
Da outra vez foi...
Pronto, Dinis, já passou.
Foi o Henrique que não estava assim.
Não estava nos seus dias. E hoje é o Dinis.
E hoje é o Dinis, isto é de cada um. O Dinis está cheio de sono, é capaz de adormecer. E então, Vera, acho que tenho aqui provas que as mães não gerem as coisas lá muito bem.
Eu acho que nós não gerimos tudo. Há pessoas que... Gerem o essencial.
Sim.
E depois há pessoas como eu que têm alguma necessidade, por via das circunstâncias, de gerir o máximo possível, de controlar o máximo possível, o que nem sempre é positivo, mas acho que depende muito das mães. Agora, controlar tudo, acho que ninguém. Acho.
Sim.
Acho, não sei, pode haver pessoas piores do que eu.
Certeza, há sempre alguém que é pior do que nós. Ou melhor, dependendo da perspectiva,
sim.
Não é? E tu eras assim antes de ter um filhote?
Este meu lado, esta necessidade de controlar está, no meu caso, eu não quero estar sempre a falar disto, mas vou ter que falar, porque se relaciona diretamente com este assunto, está associada à minha ansiedade. E para quem não sabe, as pessoas com ansiedade têm, a maior parte pelo menos, eu pelo menos, tenho necessidade de controlar. Oh, Dinis.
O meu filho agora está nesta fase em que é tudo é mamã. Mas às vezes ainda nem caiu e já está.
Mamã.
Mamã. Amor, está tudo bem? O que é que tu queres?
Quero miminho. Mamã.
Queres brincar com isto aqui em cima da minha?
Então brinca, Dinis.
Oh. Desculpem, ele está
a ver que nós controlámos tudo. Estamos a controlar tudo.
Portanto, tudo bem, nós temos tudo sob controle.
Tudo, completamente. Tudo.
Ah, eu acabei por não dizer, nós estamos no quintal da Vera desta vez.
Sim, é verdade.
Olha, amor, a mamã precisa que tu estejas um bocadinho em silêncio. Pronto, e aqui? Pronto, já está?
Pronto, já calma.
Vá.
Eu estava a dizer que as pessoas com ansiedade, quero ver se não me perco o meu raciocínio, as pessoas com ansiedade, ou pelo menos eu, tenho necessidade, uma necessidade se calhar um bocadinho mais forte do que, por exemplo, a Amília ou as minhas amigas, de controlar o máximo possível de fatores à minha volta, coisas passíveis de controlar, como ter a casa arrumada, ter a lavandaria... A roupa lavada sempre direitinha, ser sempre tudo dobrado, não estava a conseguir lembrar. Imaginem a casa organizada, ter a cozinha sempre com tudo no sítio, este tipo de coisas que para a maior parte das pessoas se calhar não é tão importante para o nosso bem-estar, para mim é essencial, eu não consigo. Eu entro em pânico se chego a casa e a casa está toda desarrumada. Mas é assim, independentemente disso, antes de eu... isto eu já tinha antes.
Sim.
Ou seja, não começou agora, ou seja, eu sempre fui
não
assim.
Que
está
mais...
associado... Não, porque isto é quase... A ansiedade, infelizmente ou felizmente, é quase um traço da minha personalidade.
Yeah.
Não alterou. O que alterou foi, no meu caso, até melhorou depois. Mas isso é... Não sei se queres falar... É melhor falares tu depois, eu explico esta parte. Não quero estar a avançar muito.
Como é que eu era antes? Acho que era tão desorganizada. É assim, eu acho que sou desorganizada que B.
Sim, não és pessoas... assim tanto...
Não, exato. E sou daquelas pessoas que acho que para não me sentir tão mal na desorganização, digo que sou organizada na minha desorganização.
Mas eu acho que és. Eu vejo algum esforço.
Eu consigo que muita coisa, que muita coisa cabe em pouco espaço.
Tenho muito jeito para puzzles.
Eu também.
Eu morei num estúdio, eu tinha um jeitaço para fazer puzzles. As pessoas, não, depois mudámos para uma casa, desculpa, só interromper.
Sim, sim.
Mas para um T2, de lá. E as pessoas, quando chegaram lá, tipo, como é que é possível que isto tudo estivesse naquele mini estúdio? Puzzles.
Igual
sou
a
muito
mim.
Forte nós, fazer puzzles.
Nós também vivemos num estúdio cá e passámos de um estúdio para a casa onde estamos agora, que é um apartamento de dois quartos, que... A casa da Vera é 5 vezes maior que a minha.
Jesus! Cabe aqui neste quintal!
Cabe no quintal a minha casa.
Estou a usar, evidente.
Ah, mas olha que quintal e cozinha é capaz de caber o meu apartamento. Pensa lá um bocadinho. E se calhar ainda sobra espaço aqui no teu quintal e cozinha. A Vera tem um ganda deal aqui em casa, muito fixe. E então, eu também acho que sou um bocadinho assim, tanto que eu tenho a pilha dos livros, tenho pilha da roupa, nem por isso que isso tenho mesmo um cestinho para pôr a roupa. Mas acabo por ser assim, por pilhas. Diz, filho! Queres vir para o meu colo? É? Então vá.
Quero um colinho.
Mas não... Digo que não piorei com ser mãe. Eu acho que piorei no sentido em que tenho muito mais coisas das quais não consigo livrar.
Pois.
E muito mais coisas para fazer. E então descurei de outras, como ter a casa limpa. Com muita
atenção, a tua casa. Tu sempre que falas nisto, quem ouve que há a pensar que a tua casa é uma budeguice que chega lá e que tem que se andar aos pontapés às coisas para andar. Não é verdade?
Não é muito longe.
Exagerado.
Não, a minha sala está mais ou menos, mas. desculpem, este barulho que vocês vão ouvir na mesa é os carrinhos que o Dini está a brincar. Por isso, olhem, peço desculpa e espero que o som esteja mais ou menos para vocês ouvirem. Mas pronto, eu acho que porque, por exemplo, tu chegavas, eras a pessoa de chegar a horas antes de criança ou não por isso?
Antes de eu ser mãe?
Sim.
Não, antes não. Não,
não chegavas a horas?
Não costumava chegar.
Sim, agora
e,
chegas.
E agora tenho mais tendência, sim, para chegar.
Está bem. Como assim?
É verdade, não sei explicar, mas é verdade. Por isso é que eu te digo, tipo, não é pela necessidade de controle, porque lá está, antes já tinha ansiedade e... Oh, porque ter um filho obriga-me a ser ainda mais organizada.
Ok.
A gerir mais. Imagina, a gerir melhor as coisas que eu consigo gerir.
Sim.
E a aceitar aquilo que eu não posso gerir. Daí que, como eu há pouco estava a dizer, acabou a ser mãe e passar pela gravidez e pelo parto, no meu caso, deixou-me um bocado menos ansiosa, porque a parte da aceitação, que é uma parte complicada de lidar para qualquer pessoa, aceitar que não podemos controlar tudo. Eu aceitei.
Sim. Tu lias muita coisa sobre maternidade antes?
Não.
Pai, eu seguia blogs.
Sim, isso sim, mas imagina, não seguia regularmente. Imagina, aparecia-me alguma coisa no feed, eu lia. Não seguia assim ninguém regularmente.
Eu tenho uma mega paixão por pessoas, gosto muito de pessoas e de tentar compreender as pessoas e porque é que as pessoas são assim, porque é que as pessoas não são, o que é que a diferença das pessoas. Dinis, que susto. Ai, Dinis,
está a limpar a mesa.
Sabes porquê que eu pus desse lado? Porque está muito perto do meu computador.
Ah, eu sou perigosa.
E muito
está
bem,
a limpar
Dinis,
a mesa,
senhora,
muito
limpar.
Lindo,
vai lá. E então eu não, por acaso, eu não sei, acho que estava a dizer qualquer coisa que já não me lembro do que
chegar,
é.
Chegar a tempo.
Ah, eu chegar a tempo. Eu,
assim, posso já dizer que não chegas a tempo, mas se calhar isso, antes chegavas.
Não, só que antes eu não tinha
desculpa.
Agora tenho.
Foi Dinis, Dinis.
É, tipo, sujou a fralda, sujou. O filho é muito mais complicado. Epá, e é, não é que não seja. Tanto que eu continuo a tentar chegar a horas. Mas agora tenho uma desculpa mais válida e
para não chegar.
Para não chegar. E tipo, e mesmo eu própria. Ai, é tão frustrante, é tão frustrante. Eu gosto tanto. Quer dizer, gosto de chegar a horas. Não gosto porque as pessoas assim não têm que chegar.
Tu gostas de chegar e pá, chegou a Amília.
Eu estou a brincar. Mas. E não me importo muito de esperar pelos outros. Tanto que eu adoro quando pessoas com quem eu costumo chegar atrasada e que se chateiam que eu chego atrasada,
chegam
quando
atrasadas.
Eu chego a horas e elas chegam atrasadas, eu adoro porque sinto tipo aquela cena de ah, desta vez não fui eu. É tão bom, é tipo às vezes.
É que alívio!
Aí no outro dia estava atrasada para uma cena, um amigo meu diz-me. Tipo, ah, mas tipo, tinhas dito que ias chegar a esta hora e chegaste 10 minutos antes, eu não estou aí ainda. E eu, ainda bem, eu me percebi a chegar atrasada.
É para compensar, isto é a lei da compensação.
Portanto, foi ótimo. Mas pronto, e em relação a isto de elas têm tudo sob controlo ainda... ainda bem que gravámos o podcast hoje outra vez, porque eu já teve a prova que esta semana, que é tipo, há dias em que somos super, mega, hiper, ultra, tipo, para cima de produtivas.
Sim.
E depois há outros em que perdemos o controle de absolutamente tudo o que se passa na nossa vida. É tipo, terça-feira super produtiva, de manhã fui uma consulta, à tarde tivemos a gravar o podcast. Na quarta-feira de manhã acordei e fui com o Dinis a uma aula, depois, que cheguei atrasada, mas depois fui à outra a seguir. Depois fui a uma consulta de quiroprata, depois fui a uma cena muito gira que estava no Common, que é o Color
Disseste,
Space.
Sim.
Depois fomos almoçar, ainda fomos com o Dinis a uma... a um espaço interior, tipo parque infantil interior, que eu esqueci de já falar sobre
ele.
Sim,
sim, já me disseste algumas vezes.
Tenho resina na mão, porque o meu filho tem resina na t-shirt.
Eu não sei onde é que ele vai. É disto?
Não faço ideia.
Isto é resina.
Ah, pronto. Mas,
eu nunca consegui tirar. É foi da, era da casa velha, é isso que há pouco estava-te a dizer.
Estamos aqui na mesa exterior. E depois, ainda fui com as minhas amigas para a casa delas e estivemos lá tipo até às 7 e tal, 8. Ainda fui buscar as botas que tinha comprado a Dinis. Pá, dia mega produtivo de uau, fiz tudo o que eu queria fazer, muito mais do que
ainda
eu tinha planeado.
Ainda vi um copo.
E depois, ontem, tentei ir a uma cena de manhã, não deu?
Ontem, antes de ontem? Ontem. Não, ontem, sim, quinta.
Tentei ir a uma cena que não deu, depois tentei ir a outra que também não deu, e depois fui ter com uma amiga, era para fazer uma cena com a Denise, também não fizemos, e acabei em casa dela durante uma hora sem ser assim grande ajuda e cheia de más energias, e depois, do ponto de, eu tenho uma cena de com as más energias, nunca te disse isto, que isto é novo, não, já é muito antigo, mas tipo agora é que eu digo, what? Ela tem-me chamado bruxa e tudo, que foi, eu estava lá em casa e um brinquedo do puto que estava na posição de desligado começou a tocar. Bué de amarado.
Ai, meu Deus, pelo amor de Deus.
O telefone dela estava em cima da mesa e do nada o podcast começou a tocar que ela tinha estado a ouvir anteriormente. Acho isto muito estranho.
Isso era um sinal de que tínhamos que gravar de novo.
Só se calhar por isso é que na terça-feira já havia assim uma coisa qualquer sim. a acontecer. Pronto, e agora as pessoas ficam a saber que sou bruxa. Sim. Assim, ainda bem que vivemos em 2019,
assim,
onde isso não
sabes
há problema.
Qual é a minha sorte? Sabes qual é a minha sorte? É que és minha amiga, que eu não te queria como minha inimiga, pelo amor de Deus.
Opa! Oh, ai, uma amiga minha, uma delas, nós depois ficamos, fizemos um teste de psicopatas a saber qual de nós é que era. Não sou, está descansada, essa tipo.
Não me parece.
Não, não sou. De nível de psicopata. Isto foi uma cena que a gente falou também no último podcast. No último, não vamos mostrar, sim. aquele que não dá, porque está mesmo mal a gravação.
Não, foi no anterior.
Foi no anterior. Foi. Sim, então fiz o teste de psicopata, sim. não sou.
Não é?
Não.
Acho que estava a perceber. Não. Quem te conhece.
Foi muito engraçado porque a outra que nós tipo ficámos naquela, tu deves ser um bocadinho, porque ela já foi bombeira, já foi polícia,
sim.
já trabalhou tipo a cena dos animais, uma agência que vai buscar animais a casa de sim. pessoas que os maltratam e tudo. Verdade. E ela, pronto, tem assim ligeiros traços de. Não é ligeiros traços, é certas cenas que ela diz que eu fico assim, epá, isso é tão
psicopata.
Então ela fez o teste e ela tem 54%.
Ah!
Foi muito bom, adorável.
Eu pensei que ias dizer que não. E agora tipo, temos 54%.
Mas é boa gente, pronto. É aquela cena. Não tem nada a ver. Portanto, também educou-a para ser uma boa psicopata.
Uma boa
psicopata. Enfim, não tem nada a ver agora com isso, é com o tema que estávamos, não era? Que era a cena do controle.
Olha, mas vamos passar para a parte da gravidez, se calhar. Isto na verdade era para falarmos antes de sermos mães. Nós é que já.
Sim, já, mas tu não dá, isto é fluido.
Nós é
já
sempre
sabe que está só em ser antes.
É uma
de ser
coisa.
Mãe.
Nós nem nos lembramos o que é que isso é. Não, estou a brincar.
Estás?
Estou a pensar. Há algumas coisas, quando nós estamos a pensar em ser mães, que nós conseguimos controlar. Por exemplo, depende, há algumas que conseguem, outras que não. Por exemplo, eu consegui controlar quando é que queria ser mãe, correu bem.
Sim.
Tive essa sorte, também tenho consciência que infelizmente há mães que não têm essa facilidade em controlar, o que às vezes complica um bocado. Principalmente quando passa muito tempo. Depois começamos a entrar naquela, e acho que aí, sim. Mas enfim, nós,
é
há coisas.
E as mães que infelizmente, coitadas, perdem os fetos logo no início, sim. ou mesmo a meio, ou no sim. fim, então é uma coisa horrível.
Mas lá está, isto é uma coisa que não,
não
conseguimos
controlar. Não é nada que possas fazer.
E muitas mães têm tendência para sentir que são culpadas, não conseguiram.
Yeah, que é tipo, o meu corpo
mas
não fez
dá,
isto.
É complicado.
Mas é aquela cena, não há nada a fazer.
Olha, mas isso é para outro podcast.
Ah, sim. Sim.
Acho que temos essa coisa para falar sobre isso. Acho que é daqueles temas. Mas imagina, há coisas que conseguimos controlar todas. Imagina, o planeamento das consultas no médico, os exames, fazer os exames todos direitinhos, sei lá, como queres gerir o espaço da criança, a decoração, se a quiseres fazer ou não,
sim.
enfim, esse tipo de coisas consegues. Mas depois também lá está, não consegues controlar se a gravidez vai correr bem, se vais ter anemia, se vais ter, sei lá, diabetes gestacional, como é que vai ser o parto, se vai correr tudo muito bem, a recuperação, etc. E como eu te disse há pouco, eu acho que para quem tem problemas de ansiedade, a aceitação é essencial para
sim,
conseguires
sim.
lidar com isto.
Sim.
Tu não tens ansiedade. Eu estou aqui a assumir, tu não tens. Comparado comigo, não tens.
É sim.
Talvez tenhas de vez em quando os picos, não?
Não, eu acho que agora descobri que se calhar tenho.
Isso é da convivência comigo.
Acho que tenho uma noção que se calhar sofro de ansiedade e não sabia. Já tive assim uns momentos de depressão, já tive alguns aquela cena de, é difícil de dizer porque eu não sinto que tenha depressão o tempo todo.
Sim.
Isto não tem nada a ver, mas já agora menciono, que acho que é bem importante a gente falar de saúde mental.
Sim.
E, mas em termos de ansiedade, acho que comecei a reparar há pouco tempo que tenho, em relação a alguma coisa específicas. Mas, por exemplo, em relação a Denise, acho que às vezes até sou descontraída demais.
Sim.
Que há certas cenas que se calhar devia de ir ao médico mais cedo, ou devia de... Se calhar isto é de preocupar ou não é de preocupar?
Mas acho que nós todas temos essa dúvida. Eu pelo menos também sou assim. Fico às vezes um bocado... Por exemplo, com o problema de bronquiolite dele, já tinha tido tantas vezes que eu, para aí à sexta vez, eu já, tipo, eu acho que já consigo controlar isto um bocadinho melhor de casa.
Sim.
Não vale a pena ir logo lá.
Mas tenho um bocadinho. Pá, tenho um bocadinho de ansiedade às vezes sobre coisas que são completamente fora do meu controle, do género. Coisas de problemas mundiais, que é tipo, pá, eu não tenho controle nenhum sobre quem é que é votado nos Estados Unidos. No entanto, tive um ataque de pânico.
Amazónia.
Tive um ataque de pânico quando o Trump foi eleito, tive um ataque de pânico quando a Amazónia ficou a arder. E tipo, ao ponto de pensar, se calhar não vou ter outro. Não quero que dois estejam a sofrer com isto. Mas assim, em termos de gravidez, não foi bem ansiedade, mas tive uns momentos em que fiquei, pronto, vou ser um bocadinho gráfica, peço desculpa, mas perdi sangue em algumas vezes e depois principalmente de uma amiga minha que é a Raquel, um beijinho para a Raquel,
beijinho.
E para o Manel, o filho dela, que é lindo, ela teve o Manel aos 25 semanas.
Sim.
Que é tipo mesmo o limite de haver mais possibilidade das coisas correrem bem, não é que antes disso não corram, mas é
hoje
mais provável
dia...
que a partir das 25 corram. Sim. Melhor e mais, há mais essa probabilidade, e correu tudo ótimo, ele teve um desenvolvimento espetacular. E pronto, e para quem tem prematuros, opa, um beijinho muito grande, porque
sim,
é duro. Tu tiveste depois.
Sim, mas
tiveste
o Henrique, mesmo assim, foi com 36.
Porque... Mas escutar em incubadora?
Não precisou. Ele era muito grande.
Pois, estávamos. Depois já mencionámos uma com a outra, basicamente, que o Henrique tem 3 meses de diferença do Dinis.
Tem 2 mais 1.
Tem 2 mais 1 de se tivesse nascido na altura certa. E tem a mesma altura que o Diniz, e é mais pesado, portanto...
É um matulão.
É um matulãozinho, vai ser um gajo um bocado grande. E então, pronto, mas em relação à gravidez, pá, tipo, foi sempre um bocado, pá, é o que for, é o que acontecer. É um
aceitaste
bocadinho,
também. Yeah. Eu aceitei, e acho que foi isso que fez com que... E agora, por favor, não me matem, porque eu sei que há mulheres que sofrem imenso com gravidez, e para quem ainda não foi mãe, que eu posso dizer é... As gravidezes não são iguais.
Sim.
Eu só tive grávida uma vez, não é? Mas a minha gravidez foi super feliz. Eu acho que a aceitação ajudou imenso nisso. Por exemplo, a minha mãe teve uma gravidez muito complicada.
Por acaso, a minha mãe e a minha sogra, não. Elas tiveram boas gravidezes das vezes que tiveram.
Sim.
E acho que é um bocadinho genético também.
Sim.
Eu não tive enjoos, pá, tive uma sorte, mas tenho muita noção da sorte que tenho.
Sim, eu também não tive, mas tive imensa azia.
Azia.
Mas imagina, eu tinha uma atitude super positiva em relação a isso tudo. Eu acho que às vezes a atitude ajuda, não sei, porque eu agora quando eu tive imensa, muita mesmo. Mesmo no início.
Estou a lembrar, eu tipo. Oh.
Mas eu tive no início também tiveste no início.
Eu tive desde até ao fim.
Eu tive mesmo muita no início. E depois no final.
Estão,
tipo,
a ver a azia normal da vida? Nada a ver. É tipo.
Mil
vezes pior. É tipo. Epá, não.
Mas sabes, eu mesmo quando tinha azia, tinha uma. Isto é verdade, eu acho que me ajudou. Isso, sinceramente, foi a parte, se calhar, mais complicada da minha gravidez. Foi a azia e tive anemia, mais para o final, no último trimestre. Foram as duas coisas assim mais. Pronto, e o facto do Henrique ter nascido antes do tempo. Pá.
Sim.
Mas de resto. Eu acho que a minha atitude, mesmo em relação à azia, fez com que a azia não me parecesse tão má. Mesmo agora não me parece.
E a minha foi horrível.
A minha foi. Eu tomava. Não sei, eu perdia. Sabes, a minha médica dizia assim: quantos comprimidos é que estás a tomar? Como é que se chamam aqueles comprimidos que a gente tomava?
Eu não sei, eu era o xarope de beber da Gaviscon.
Não.
Não sei se chama assim em Portugal, mas cá
não,
chama-se
não é
Gaviscon.
Eram os comprimidos. Reni. Não. Que, será que Gavis? Não, não era. Eram uns comprimidos que depois tens na boca e aquilo podes mastigar. Ai, não me lembro do nome. Não interessa, pronto. Sim. As mães saberão, com certeza. Que já tinha que só ter que este problema, isso. Sim.
Espero que não passem.
Não. Mas.
Mas entre isso e enjoar-se, gazia, venha a
dizer. Sim, também eu. Foi assim que eu pensava assim. E não, sinceramente, eu tinha imensa azia, eu tomava muitos comprimidos. A minha médica dizia: tens azia, toma os comprimidos para a frente. Tu não tens, ah, mas eu estou a tentar tomar o mínimo. E ela: não, eu não te quero mal. Mas é que está bem disposta, feliz e alegre. Eu: oh, doutora, não me diga isso duas vezes, que eu faço para cá os comprimidos. E levei assim as coisas de uma forma relaxada e descontraída.
Sim.
E fez com que eu tenha ótimas recordações da minha gravidez. Fui, olha, mesmo super feliz. Tava... Exceto, ah, olha, desculpa.
Sim, diz.
Exceto quando o Nuno se lembrou: olha, amor, vamos mudar de casa. Como assim vamos mudar de casa? Eu estou gravidíssima.
Aos 7 meses.
Vamos mudar de casa. Tipo,
que grande ideia.
E coincidiu logo com a altura em que eu vinha para Portugal.
Sim.
Porque o Henrique nasceu em Portugal. E quando
sim,
eu
é um filho
isto...
de Londres adotado em Londres.
Sim,
vá,
é. Ele nasceu, fui ter o Henrique a Portugal. E,
Diniz, não tens de tirar as flores do lugar.
Oh, meu
flores.
Amor.
Oh, Diniz, eu sei que isso também é um regador, mas
pois
isso é um pote para pôr plantas.
Oh,
põe aí no chão. Se faz favor. Epa, espera aí que eu tenho que tirar uma fotografia e depois ponho no Instagram para vocês verem qual é que é a situação.
Ai, não sei se vai dar. Mas
por entre
já
folhas.
Diniz, o que é que estás a fazer? Põe lá isso no chão, faz favor. Ai, ai,
tá,
ai.
Estou muito ocupado. Estou muito ocupado. Olha, eu perdi o meu raciocínio.
Desculpa, estavas a falar.
De mudar de casa.
Sim.
E aí foi
cérebro
outro.
Da
foi
Némona.
Outro. Foi, é, só com o cérebrozinho. Está meio cérebro da Némona hoje. Mas. Esse foi outra daquelas alturas na minha gravidez que eu não sei se consigo. Isto é demais. Mudar de casa, mudar tudo que está nesta casa,
Diniz,
outra casa.
Põe no chão.
Pousa, amor.
Põe no chão, se faz favor. Estás a distrair a Vera. A Vera está a conversar.
As plantas também... Coitadinhas, os caracóis estão a comer a planta, pá. Ela não está em grande estado.
É por isto que a gente tem que ir mais vezes passear sozinhas.
É verdade, é verdade. Fazer podcast sozinha. Não. Mas pronto, depois aceitei. Pensei, não, pronto, tudo bem. Ele quer mudar de casa.
A casa é
e
melhor.
A casa é maior, vai ter mais espaço, vai ter mais tralhas.
Yeah.
E então aceitei e foi assim 24 horas. Tive ali um picozinho da ansiedade.
Uhum.
E depois fiz um bocadinho de meditação, quase sem inconsciente, quase.
Sim.
E aquilo acalmou tudo, fiquei com os chakras todos alinhados outra vez e correu tudo bem. Mas sim, olha, da gravidez já falaste?
Sim.
Tens alguma pergunta para mim?
O que é que eu tinha escrito? Ah, tu tens horários mais ou menos rígidos com o Henrique?
Não.
Nunca tiveste? Que é uma cena que eu estaria à espera que tu tivesses.
Sim, é verdade, foi o meu tipo de personalidade.
Controlar a tua ansiedade.
Eu acho que tinha. Eu acho que não, eu tinha no início, quando ele nasceu, mas depois o Henrique foi internado. Não sei se já tinha falado isso antes. Eu penso que já tinha mencionado no último podcast. Ele esteve internado.
É que agora não temos a certeza de se falámos no último,
no
mesmo
último...
tipo terça-feira ou no primeiro, no número 1.
Perdi-me outra vez, eu estou horrível hoje.
Desculpa, eu é que interrompo. Estavas a falar de mudar de casa.
Não, já estávamos a falar.
E este é bué da estranho porque as pessoas sabem exatamente o que é que nós estávamos
sim,
a falar.
Sim, eu estou completamente.
Horários com o Henrique.
Ah, sim.
Internado.
Ok. Eu tinha horários, mas depois quando ele ficou internado na neonatologia, lá disseram para respeitar os horários dele, naquela
sim.
altura. E depois ele ficou um bocado habituado nisto e eu deixei de ter.
Pronto.
Tem calma, está tudo bem, Diniz. Não te preocupes.
Continuem a explicar às pessoas o que estavam a explicar.
Por isso não tenho horários muito rígidos. Agora o Henrique está a começar a querer ter um bocadinho mais de horários. Como por exemplo a hora da sesta, está a começar a querer. Mas é mesmo ele que está...
Sim, que está a fazer isso naturalmente.
Sim, sim.
Diniz, anda cá. Diniz devia de estar a dormir, por isso é que está extremamente falador e extremamente coisa.
A interromper,
yeah.
Mas constantemente.
Obrigado.
Nada. Tinhas mais alguma pergunta?
Sim, como é que... Porque a Vera trabalha de casa.
Sim.
Isto é uma coisa que eu tenho alguma dificuldade, eu própria. Como é que tu geres trabalhar de casa com o puto?
É super difícil. Eu não vou estar, aqui não dá para ser super positiva em relação a isto. Assim, ao mesmo tempo que é super difícil, também é um privilégio. Porque consigo fazer as duas coisas. Também não posso estar aqui. Mas é difícil, é uma tarefa difícil. O meu truque é: eu trabalho do sótão cá de casa. Tenho lá a secretária e por acaso não tenho que organizar.
Sim,
os livrinhos.
A Vera tem sótão, vocês estão a perceber, não é?
Não, eu trabalho no sótão porque assim fico super longe do meu marido, também trabalho de casa, que ele trabalha da cozinha com o...
Sim,
resto da equipa, treinadores, no resto. E eu estou lá em cima de todo. O que é ótimo porque assim há menos discussões, não há tantos conflitos, não há tantas crispações. Então eu trabalho lá em cima e levo o Henrique comigo lá para cima. E a Lala, geralmente, tem a nossa gata, também costuma ir lá para cima.
Ai, eles têm uma relação tão querida.
O Henrique e a Lala, yeah, é um amor, ela é mesmo fofa. Mas a Mia e o Dinis também têm, yeah, são tão giz.
O Dinis tem muito bruto, mano.
O Henrique também é um bocado. Eu costumo dizer sempre ao Henrique: a Lala não é um brinquedo.
Pois?
É a minha frase.
Pois.
Insisto, desde que ele é bebê, pequenino, que eu insisto nisto: a Lala não é um brinquedo, é uma amiga.
Pois,
e digo sempre
é
isto, repito.
Não é?
É aquele pelinho maravilhoso. Mas é. E então, vamos todos lá para cima.
Sim.
Lá em cima, no sótão, a Lala tem um cesto de areia que eu tenho que tapar.
Sim.
Tapo, porque o Henrique vai sempre lá mexer.
Yeah.
Na areia, que é super higiênico.
Uhum.
Também tem um comedouro e um bebedouro, tenho que tirar porque o Henrique gosta de ir para lá. Chafurdar
na água.
Na água, como ele faz com a água da Mia quando estamos lá em casa, faz
é,
mesmo.
É, a taça da Mia vira-se ao contrário algumas vezes.
É uma piscina aquilo. Yeah. É uma maravilhosa.
E pronto. Eu já comecei a explicar que aquilo é água e que não pode ser porque a Mia precisa beber. E acho que funciona a maior parte das vezes.
É.
Já há algum tempo que não acontece.
Com o Henrique, portanto, eu neste momento já pego naquilo e ponho em cima da Mia.
Sim, para evitar,
o Nuno
não
se
é?
Sabe.
Dinis, tu já deixaste isso cair uma vez. Pois, vai lá pôr no sítio, se faz favor. Vai lá
o Dinis está outra vez com o regador.
Vai lá pôr.
Slash barra vaso.
Vai lá pôr no sítio, faz favor. Guarda, vai guardar, vai? Sim,
então,
guarda lá. Vai lá guardar.
O que mais eu faço? Depois levo-lhe alguns brinquedos, agora pus lá também uns livros para ele. Então ele vai brincando.
Uhum.
E eu vou trabalhando, só que quando ele fica com sono é aí que é mais chato, porque ele até consegue brincar de forma independente. Mas quando fica com sono, não me larga a perna, quer vir para o colo, depois quer ir para o chão, depois quer acabar com ele para o chão. E aí, ou eu paro, e tenho a vantagem é que não tenho horários rígidos.
Uhum.
O que acho que facilita. Mas é, não vou,
sim,
é um privilégio ao mesmo tempo que é muito difícil.
Trabalhas,
sim,
por objetivos.
Sim, ou seja,
semanais.
E muitas das vezes o Nuno chega à casa dos treinos ou dos jogos e fiquei ele com o Henrique
com ele,
para eu poder acabar. Nem sempre consigo. Mas, tendo dito isto, é difícil, mas ao mesmo tempo também faz com que também me permite vê-lo a crescer, assistir à evolução.
Sim.
Dele. Tem os dois
tens
lados.
Tens alguma dica para a parte de trabalhar em casa?
Dica como? Exatamente.
Como é que, porque, por exemplo, eu sinto que por muitos objetivos que eu ponha, que eu crie, que eu defina.
Sim, mas por conta própria?
Sim, tipo, neste caso para mim seria um bocadinho mais o para mim é o podcast, neste momento tenho um blog que de vez em quando tento fazer algumas coisas e tenho uma conta de eBay onde tento vender umas coisas de umas amigas.
É,
se alguém
quando
me quiser comprar
isso.
Coisas no eBay, já agora, é Milia da Silva, tudo junto, Milia é M-I-2-L-I-A da Silva. Encontro a minha conta no eBay e depois na conta do se não podem ir a tidykingdom.com que é também um site e que tem lá também a loja do eBay. Nuno!
Nuno!
Estamos a gravar. O Nuno vinha a apanhar uma chamada aqui fora. Ouvir uma chamada aqui fora. E fazer. Ai, Jesus.
Apanhar.
Cristo, este tuga está
lindo. Apanhar a chamada.
Está on fire. Jesus, uma pessoa até tenta evitar os estrangeirismos, mas isto não dá. Tu tens, mas tipo, quantos objetivos é que tu tens por dia? Como é que tu fazes para ter as coisas?
É por semana. É por semana. Eu sei o que eu tenho que fazer por semana e às vezes é diário. Imagina, se numa semana eu consigo acabar aquilo que eu tenho, já aquelas tarefas fixas,
sim.
Sexta-feira fico livre. Faz conta, eu em dois dias consigo acabar os meus objetivos, aqueles,
sim,
diários. Desculpa, semanais. À sexta-feira eu falo com o Nuno, o que é que faz falta fazer além,
sim,
disto?
O que é que há mais?
Sim.
porque eu sinto que não consigo...
É, quando eles dormem é a melhor altura.
É só que quando ele dorme à hora do almoço, então eu vou fazer o almoço. Quando eu acabo de fazer o almoço, está ele acordado outra vez.
Então tens de ser mais esperto, tens que fazer o almoço antes de ele adormecer.
Pois.
Não estou a dizer que queres burro, olha o que eu estou a dizer.
Vou fazer o almoço.
Estou a falar de uma maneira. Tens de ser mais esperto.
Tens razão, mas é assim.
Não, imagina.
Ainda mais, era ainda mais.
Ainda mais, é verdade. Eu exprimi-me mal. Tens de ser muito.
Muito
mais parece mal. Parece que
é ainda mais. Ainda mais.
Tu és super inteligente. Tens que ser.
Ainda mais do que.
Quase em modo gênio.
Tipo.
Não, mas acho que.
Super gênio, se faz favor.
Sim, sim. Gênio já tu és.
Porque eu sinto um bocadinho. Amor, calminha. Já vais fazer ó daqui a pouco, está bem? Tens de ter calma, eu sei que estás cheio de sono. Já passa, está bem? Mamãe já te vai pôr no carrinho e já vais dormir. Sim? E para manteres a casa limpa? Porque vocês não estão a perceber. A Vera tem a casa o quíntuplo do tamanho de mim. E no entanto tem sempre as coisas muito mais limpas e arrumadas. E tudo sempre impecável. Eu cheguei a casa e a Vera não estava e a casa está num brinquinho, portanto ela nem sequer preparou a casa para chegar.
É assim, não, sendo sincera, não preparei, nunca preparo.
Pois, está sempre tudo preparado como se viesse o Papa no dia a seguir.
É verdade. E olha, não tenho flores em casa esta semana, por isso eu costumo ter. Sim.
O Papa podia chegar daqui a uma hora que a casa estava num brinquinho para o Papa.
Pronto, exatamente, eu é sempre assim. Não, porque assim, isto tem um truque muito simples. Que é, eu desarrumo ou sujo e estou logo a limpar ou a arrumar.
É uma teoria tão boa que eu já tentei aplicar tantas vezes, mas tantas vezes.
Não funciona.
Não, porque sabes o que é? O Instagram está muito perto. Era isso que eu mesmo queria fazer. O Instagram está muito perto da minha mão e dos meus olhos. E então, em vez de ir fazer isso...
Mas se calhar daqui a um bocadinho.
Já vou.
Vou já.
Ai, agora já não dá. Agora tenho que fazer.
Mas sabes que eu estou a dizer isto, mas eu não quero dizer que... Por exemplo, eu quando trabalho de casa sinto-me culpada. Porque não estou a dar atenção. Às vezes, pois. Imagina, para manter a casa arrumada, eu acabo por... eu não o faço conscientemente. Não, eu não penso, prefiro arrumar isto do que estar a brincar com o meu filho. Eu não faço isto assim, só que eu não me sinto bem.
Sim, mas pões isso como prioridade, não é?
Eu não me sinto confortável se as coisas não estiverem no sítio. Então, se calhar até é um bocado egoísta, percebes?
A cena é que eu não tenho as coisas como quero e, no entanto, acho que não estou tempo suficiente com ele durante o dia. Faz sentido?
Passas imenso tempo com ele.
Não, eu acho é que saio muito mais vezes.
Sim.
E quando saio, estou focada e estou focada em brincar, em fazer as cenas para atividades com ele, conversar. Agora, quando estou em casa, estou sempre tão estressada que as coisas não estão num estado em que eu quero que elas estejam, que não faço nada.
Sim, é aquela coisa de não sei para onde é que é de começar. Embora que a tua casa não está um caos, é que tu sempre que falas, parece que a minha casa está um brinco. A tua casa parece que passou por lá um vendaval e não é assim.
Não, eu não tenho, é que a cena é que eu quando lá vejo eu fico, e o Henrique vai começar a respirar mal só
não
da quantidade
nada.
De pó que está por todo o lado.
Não vai nada, que ele tem estado muito melhor nas bronquiolites. Mas o truque, eu não aconselho a ninguém. Ninguém a ser como eu, porque não acho que seja saudável, porque isto está tudo associado ao problema que eu tenho.
Sim.
Mas para quem quiser ter as coisas minimamente arrumadas, ou é fazer ir fazendo, por exemplo, a casa é grande, eu não consigo fazer a limpeza da casa num dia.
Sim.
Vou ter que ir fazendo.
Está acordado?
Sim, traz.
Ok.
O Henrique acordou. Eu não consigo fazer a limpeza toda num dia.
Sim.
É impossível. Então, imagina. Tento, olha, quando esta semana o Henrique foi à piscina com o pai e o Dinis com o João, e eu naquelas horas fui sempre a dar-lhe, limpei lá fora, estive a limpar as escadas, estive a limpar a cozinha, estive a limpar. Fui sempre a dar, e depois foi giro. Então, Mília, como é que foi também? Olha, eu consegui aproveitar, limpei isto, fiz aquilo, e ela, dormi. E eu, fogo, também é um bom plano, quem me dera conseguir ficar assim a dormir.
Eu dormi. Não sei se já mencionei em podcast. Eu gosto muito de dormir.
Que é uma coisa muito boa.
Gosto muito de dormir muito.
E sabe muito bem. Eu às vezes também gostava de conseguir. É assim, eu sou dorminhoca, eu de manhã gosto de dormir, mas com o Henrique ele acorda-me cedo e depois eu não consigo.
Eu vou dizer uma coisa que muita gente me vai odiar, mas eu sou aquele tipo de pessoa que, se eu me encostar aqui no banquinho onde estou, que não é assim tão confortável quanto isso, adormeço em 5 minutos. E fico a dormir e durmo aqui com o barulho toda à volta.
Eu tenho que estar super
cansada. Não, eu não sei, se calhar tenho aquela doença de sono. Está aqui o Nuno e o Henrique. Nuno, queres dizer olá aos nossos ouvintes?
Olá, boa tarde a todos. Que seja um bom dia.
Muito obrigado. Muito obrigado. O teu não? Epá.
Está a ser difícil?
Eu tenho aí um de sim. Dividimos um bocadinho contigo daqui a pouco.
Está bem,
lá.
Pode ser o dia.
Oh, Nuno, traz uns snacks para o Henrique. Traz uns snacks.
Daqueles para o Henrique.
É. Para o Henrique, podem ir. Os dois.
Olá, Henrique! Como Olá. Estás tu?
Acordei agora.
Tu estás bom?
Oi, Jesus.
Estás? Está ali o Dinis. Ai, o Dinis. Olha, o Dinis já ficou mais bem disposto só de te ver.
Olha.
É.
Queres, Dinis, queres uma? Ai, eles abanam-se para os dentes. Olha, Henrique.
É.
Mas aqui, Henrique. Aquela é para o Dinis.
Porque lá está, é Henrique. Oi, Ui, Dinis, Jesus. Que é isto? Estás bem?
Está tudo bem.
Tá,
eu sou crescida.
Está bom, ok, perfeito. É que pronto, lá está. Eu às vezes sinto que não. Em relação tipo, ao tempo que passo com o Dinis e vou voltar um bocadinho atrás, acho. Mas sinto é que podia estar a brincar com ele e estou agarrada ao telefone ou a fazer algumas coisas por casa.
Às vezes também. Sim, é isso, mas sinto. Não te vou dizer que a minha maneira de fazer é que está certa, porque não acho que esteja. Eu acho que moderação, assim, idealmente, moderação é o ideal.
Sim.
Eu não consigo controlar.
Eu acho que eu estive a ler e é importante para eles pelo menos uma hora por dia de nós focarmos a brincar com eles, no mínimo. Tipo, por exemplo, pessoas que trabalham e que estão muito pouco tempo com os putos.
Sim.
Acho que é muito importante para os putos, perdão, tu chegares a casa e focares-te em estares com eles a brincar, um dos pais.
Sim.
De preferível que seja tipo um dia um pai, outro dia a mãe, ou o contrário, ou ser um bocadinho dividido pelos dois, porque também não acho bem que seja só um dos pais, porque o outro está sempre a fazer as tarefas que tem para fazer em casa.
Sim.
Mas é isso, é uma hora no mínimo de foco de brincadeira com eles.
Sim.
Mesmo separada, não tem que ser uma hora inteira do início ao fim. Mas eles precisam de. Para se desenvolverem e serem. Terem um bom QI, aparentemente.
Desenvolverem.
Yeah.
Sim, bem. Eu, olha, tenho uma pergunta para ti.
Sim.
Que é. E vou já responder, vou já aproveitar para dar a minha resposta. Eu quando sinto que não estou a conseguir controlar, o que me ajuda é a meditação. Então, já o faço quase inconscientemente. Dou por mim já a respirar fundo, a tentar ir para a minha nothing box.
Sim, porque aparentemente os homens têm uma coisa que se chama nothing box.
Eu posso comprovar, o Nuno
do
tem.
Nada.
O João também tem, não tem?
Já. Tem, que é aquela coisa do, o que é que estás a pensar?
Nada.
E eles estão a ser honestos.
Como
eles
assim,
têm
nada?
Uma caixa que é a caixa do nada. E eu estava a ver no outro dia que eu acho que achas engraçado, Henrique, que eu acho que nós temos a caixa do tudo.
Sim.
Que é aquela
falta-nos
caixa
a do nada.
Que está sempre tipo em over de pensamentos extras de. Que é aquela cena que eu acho que às vezes os parceiros não percebem, que é o. Nós estamos sempre. Que roupa é que eles têm? Eles agora estragaram esta t-shirt, é pá, têm t-shirts suficientes, não têm, precisam de isto, já estão a crescer, já não lhes serve quase nada. O que é preciso trazer para o almoço? Pensar tipo, amanhã vamos para aqui, é melhor já ter isto preparado. Porque, por exemplo, o João pensa tudo à última hora.
Sim, é como quando vais para a piscina, não é?
Pois, quando vais para a piscina, também falaste nisso, que basicamente tens que ser tu a preparar tudo.
Está aqui uma vez. Já foi.
Desculpem.
Estava aqui uma vez.
Estava a bater umas palmas, que era uma vez para isso e embora. Mas é giro porque estão ali quatro homens ali daquele lado que de vez em quando devem de olhar para nós.
O que é que elas estão a fazer? Estão a bater palmas.
Ei, Henrique! Pois é!
Queres
um? Este Dinis. Pronto, obrigada. Sim, desculpa interromper. Tu estavas a dizer.
Eu estava a dizer...
Ias-me fazer uma pergunta, mas ias já
sim,
responder.
Sim, já ia responder. Então, para mim, resulta eu tentar controlar a minha respiração, acalmar, ir ou para um sítio calmo ou tentar criar esse sítio calmo dentro de mim.
Sim, e isto eu estou a tentar fazer agora que está à vespa outra
sim,
vez.
Estamos a bater palmas, não é para nós mesmas. É para tentar afugentar a vespa. Não sei se funciona, mas ela foi embora. Eu acho que ela não gosta de palmas.
Talvez.
Tu, quando sentes, estás a perder o controle ou que estás naqueles momentos em que tipo, não estou a conseguir gerir com isto tudo. A gerir isto tudo, o que é que tu fazes?
Pânico.
A casa está a cair, a casa está a cair. É um opa, isso. Olha, amanhã posso não estar viva, deixa-me aproveitar.
É um bocado por aí, é tipo... Eu gostava de dizer que sim, também faço meditação. Já tentei, mas eu sou aquele tipo de pessoa que adormece com a meditação. Lá está, eu já não sei se já falei sobre isso. Eu acho que gosto muito de dormir. Eu sei que gosto muito de dormir.
Já disseste.
Podcast.
Sim,
em algum episódio. Mas tens alguma situação específica?
Olha, naquele momento que eu há pouco contei da casa, quando nós viemos mudar de casa,
sim.
Eu fiz meditação e acalmei imediatamente. Eu tive horas e horas a panicar com aquela ideia.
Sim.
Tipo, ai meu Deus, vou estar tão grávida, ai Jesus, eu não consigo fazer estas mudanças, vou chegar aqui com um bebê recém-nascido e vai estar tudo fora do sítio, ai sim. Meu Deus, o fim do mundo. E eu lembro que eu deitei-me na nossa cama, com a cabeça do lado dos pés da cama.
Sim.
Nós temos um quadro por cima da cama, já tínhamos noutra casa e também esta também, com umas flores, que foi um quadro que trouxemos de Bali. E esse quadro faz-me sempre. Eu comecei a respirar e comecei a sentir. Há umas árvores em Bali com um cheiro muito característico. E eu comecei a respirar e comecei, parece que a sentir os. Isto parece um bocado estúpido, mas aconteceu mesmo. A sentir, a respirar.
Sim.
Aquele aroma. E quando dei por mim, comecei, senti-me calma, tipo, mas foi rápido, eu não tive uma hora a fazer isto.
Sim.
Que é 15 minutos?
Eu
deitei-me na cama e depois quando me levantei, afinal,
sim.
Acho que consigo, não é assim, não é o fim do mundo, acho que se consegue, até eu comecei a ver coisas positivas, olha, vai ser giro, faço assim aqui o baby shower nesta casa, que já vai estar quase toda em branco, vai ter um fundo branco para fazer o baby shower,
sim.
Comecei a ver outras coisas assim, não, olha, acho que vai ser bom.
Sim.
E sim.
Eu tenho a tendência para, ok, qual é a solução? Sou um bocado... Acho que sou um bocado assim, há certas coisas que me fazem panicar um bocado, mas normalmente lá está, são coisas demasiado grandes que mesmo eu tenho dificuldade em processar informação.
Sim.
Por exemplo, o facto do Trump ser eleito, o facto da Amazônia estar a arder, são coisas que me fazem panicar assim muito, mas depois coisas que são mais dentro do meu controlo, entre aspas, coisas que de alguma forma dependem de mim. Sou um bocadinho mais na perspectiva do... Ok, vá, qual é a solução? Este é o problema, qual é a solução? Há muita gente que se foca muito no... Este é o problema, temos este problema, isto é horrível. Eu tenho a cena de... Ok, esse é o problema. Qual é a solução? Não, não tem solução. Epá, tudo tem solução. Pode não haver uma solução perfeita para aquela cena, mas tudo tem solução. É tipo...
Sim.
Epá, ok, não dá para fazer dessa forma. Ok, mas de que outra forma é que dá para fazer? Há sempre para arranjar uma outra...
Isso
vai
ficar
dar uma
tão
volta
bem,
grande, yeah. mas faz exatamente, chega só ao mesmo objetivo.
Sim.
Não tenho um bocado essa atitude, essa postura. Mesmo em relação ao meu projeto, eu falo no meu projeto e é tipo, mas isso, precisas de ganhar o Euromilhões. E eu fico, pá, não, eu não preciso de ganhar o Euromilhões, eu preciso de alguém que possa investir ou que tenha interesse em investir neste tipo de projetos, ou preciso de um parceiro, ou preciso de começar por umas coisas mais pequenas e depois ir aumentando até chegar ao projeto que eu quero.
Eu acho que sim. Por acaso agora, não posso falar sobre isto, é muito aborrecido para as pessoas.
Sim, já é a segunda vez que menciono isso, eu peço imensa desculpa. Mas se quiserem saber e se forem, volto a dizer a mesma coisa, vou vender o meu peixe, então estou aqui.
Claro.
Se houver investidores interessados em alguma coisa relacionada com coisas infantis, digam. É só isto que eu tenho a dizer. Eu tenho
o resto
contacto,
é top secret.
Top secret. Portanto, vão a finsdelondres.com, mandem-me um e-mail e depois nós conversamos. Mas tenho um bocadinho essa atitude do qual é a solução.
Sim.
Que é, o Dinis teve a reação da papeira à... Obrigada, filha, a mamãe não quer.
Olha que é bom, mamãe.
Um bocadinho.
É de manga.
Pronto. ele teve a reação da papeira e foi tipo, ok, isto é só a reação da papeira, não vou panicar. Dois dias depois continuava muito inchado. Muito inchado.
Inchado.
Muito inchado. porque fui ao hospital numa de... Deixa-me só ter a certeza que eu tenho razão no meu prognóstico.
Sim.
No meu prognóstico, no meu diagnóstico. E... Pai, e só passado 5 dias é que eles fizeram alguma coisa. Até porque a reação dele, ele tem um limite de dor um bocado alto, então nem sempre se queixa quando está mesmo tipo com dor na alguma coisa. E... acabou por a infecção ter se tornado um bocadinho maior do que era suposto, porque eu estava tipo, pá, quando houver a gente arranja a solução, quando for coisa, isto, se não passar a gente logo vai ver. E, tipo, é, Henrique? É assim? E pronto, sim.
Deixa-me só, há quanto tempo é que estamos a falar?
Estamos na hora. Queres dizer mais alguma coisa?
Quero mandar um beijinho muito grande a toda a gente que me está a ouvir. Não, toda. A minha mãe é a menina para não me ouvir. Mas também mando beijinho para ela.
A tua mãe ainda não ouviu?
Quase toda que não. A minha mãe não é muito, muito dada às tecnologias. O meu pai é, a minha mãe não.
Então tens de dizer ao teu pai para pôr a tua mãe.
Pai, tens de pôr. Não, mas é. Mando um beijinho para toda a gente que nos está a ouvir. E quero agradecer o feedback.
Sim.
E todos os amigos que nos ouvem, que são os queridos e mandam mensagens e isso tudo. E sabe mesmo bem.
E pronto, espera aí, meu amor, espera. E um beijinho para a André, que ela no outro dia deu-me ótimo feedback, tenho que te dizer, ainda não te falei nisso.
Tem.
A minha chamada André, que eu mencionei num dos podcasts.
Sim.
Um beijinho muito grande para ti, amiga.
Beijinho.
O que tu disseste é muito útil.
O que é que ela disse? Desculpa lá, mas eu não sei.
Ah, já falamos. Ora bem, como um dos objetivos pessoais do podcast é ter um registro como pensamos agora e que não vai ser igual ao que a gente vai pensar daqui a uns tempos.
Eu peço desculpa, mas os nossos filhos estão a ter uma conversa.
Estão a ter uma conversa e estão a partilhar coisas. Muito bem, boa.
Muito
bem. Toma, Henrique. E também, pronto, quero ter este registro deles estarem assim a conversar no nosso podcast. Lembrei-me que podíamos ter também uma rubrica semanal muito gira que se chama Momento Alto da Semana.
Ué.
Que se vocês tiverem alguns, por
favor,
partilhem.
Nós temos arranjar uma musiquinha
connosco.
Para...
Pois é.
Momento Alto da Semana.
É assim, isso é muito parecido ao outro.
Pois
é. Arranjar uma outra melodia.
Pois. Tu arranjas, tens mais
jeito. E então, o que é que aconteceu comigo foi... houve um dia em que eu estava assim um bocado em baixo, porque me chateei com uma amiga e estava a deixar um bocado em baixo. E estava a conversar com o João e desatei a chorar. E o Dinis veio e deu-me um abracinho e um beijinho e uma festinha na cara a fazer... Oh.
Mas isso é tão Dinis.
Epá, foi tão bom. Foi tipo... Opá, eu acho que já estou a ficar com empatia. Que é tipo...
Sim.
Yay! Alguma coisa...
Não, bem. Ele é super empático. Eu acho...
E pronto, esse foi o meu momento alto da semana, uma mulher do meu filho.
Isto é o Henrique.
Henrique
é uma criança muito temperamental.
Ele está bem contente, ele vai brincar
com
feliz.
Então,
Henrique.
O meu momento, que não foi bem meu, porque este rapaz é muito paiseiro. E o meu momento, aliás, o momento alto do Henrique, foi quando esta semana o pai estava a fazer a divisão de uns kits de treino e de jogo para entregar aos nossos jogadores. Ah, o Nuno, eu não sei se já disse antes, se calhar disse, não sei.
Não.
O Nuno é diretor de uma academia de futebol.
Para crianças.
Para crianças.
Se houver
até
pais londrinos.
Sub-3 até sub-18.
Para pais londrinos interessados, é só contactar
é,
que nós passamos o contacto para
é, a academia. É a melhor academia aqui de Londres, vocês não têm noção.
Do país, do mundo!
Do mundo! E então ele estava a fazer a divisão de kits para entregar e o Henrique pegou em dois kits, um em cada mão, e deu-lhe para ele arrumar também. Foi muito fofinho. Estou a imaginá-lo, porque é mesmo a cara dele também fazer isso.
E pronto, em relação ao desafio da semana, fizeram da semana passada.
Vejam lá.
Por favor.
Confessem-se.
Se vocês ouvem o podcast numa altura. Espera, meu amor, espera, vamos trocar a palavra. Ah, o Dinis está mesmo a chegar ao fim. Adorávamos que nos enviassem um post com o hashtag Desafio da Semana FDL, de Filhos de Londres. Também pode ser uma mensagem privada, se não quiserem que seja uma coisa pública. E em como superaram os desafios que lançámos. Por exemplo, eu esta semana ajudei uma amiga minha que fui para a casa dela, ela precisava de sair. E enquanto ela esteve a preparar-se, eu estive a tomar conta do miúdo dela.
Sim.
E também te obriguei a sair de casa no sábado passado.
Típico da Mília, que me obriga a sair da minha zona de conforto.
E fomos só as duas e foi assim, espetacular.
Foi muito bom.
Os homens ficaram com os miúdos e pronto. Portanto, o desafio desta semana, numa de ajudar a vossa organização, é livrarem-se de um bocadinho Marie Kondo, que eu vou dizer.
Sim, mas... é bastante.
É livrarem-se de três coisas em casa que não precisem ou já não queiram e só estão a ocupar espaço. Não estou a falar de comida no frigorífico, de chocolates, da despensa. Oh, amor, espera, meu doce. Espera um bocadinho. Estou a falar de livros, peças de roupa, joalheria que já não usem, algum brinquedo do miúdo que não precise de ficar em casa. E deem a algum amigo ou amiga que precise, ou para alguma instituição de caridade. Aqui em Londres, eu costumo deixar nas lojas de caridade. Amor, espera, vai já, vai já. Vai buscar a tua bola. Onde está a tua bola? Vai lá buscar a tua bola, vai.
Olha a bola ali, Nispa. Olha a bola.
Está a bola ali. E deixamos, tanto eu como a Vera, deixamos nas lojas de caridade que nos identificamos mais.
E descobrimos que deixamos na mesma.
Pois é, aqui em Clapham, que é na zona onde nós vivemos, existe uma que é Save the Children, que é para coisas relacionadas com crianças que vêm de crianças refugiadas ou crianças com alguns problemas também de terceiro mundo. E acho muito, pronto, acho que é uma boa coisa para vocês fazerem. Também podem fazer algum dinheiro, que há aquelas lojas lá em Portugal em que dá para vender.
Ah, depois vende-se em segunda mão.
Em segunda mão, e eles vendem também por cima e encontro lá coisas muito giras. Já lá fui comprar coisas para o Dimis, muito, muito fixe. E pronto, olhem, desculpem lá isto hoje, desculpem ter sido um bocadinho mais barulhento que o costume, porque o meu está a precisar da sesta.
Mas nós somos reais.
Exatamente.
Somos reais.
E muito obrigada por nos ouvirem, espero que tenham gostado deste episódio. Dimis, espera, olha, vai buscar. Obrigada por nos terem ouvido, espero que tenham gostado do episódio e até para a semana.
E beijinhos para todos.
Beijinhos. Já,
ai, pode acabarmos.
Ai, 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 espera, já
ai,
íamos
Jesus,
esquecendo.
Não pode ser.
Vá. Três. Filhos de Londres.
Dinis não diz nada.
Hoje não diz nada. Dinis já disse o suficiente.
Disse
ah,
é
ok. Então vá. Tchau, tchau. Oh, amor.